desde as nossas crianças, nós profetizamos a bênção do Senhor sobre elas. Nós profetizamos a construção do templo das crianças no terreno que eu fundo, que seja, Senhor Deus, construído para a tua honra e para a tua glória. Nós fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja que concorda comigo diz amém.
Amém,
amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar para vocês nessa noite sobre aquele tema ali. Para resistir o dia mau. Aí, pode ser que já tenha uns aqui dentro pensando assim: o pastor vai continuar a pregação de hoje à noite. Mais ou menos, mais ou menos. Irmãos, é muito melhor pecar por excesso de aviso do que pecar por displicência, por esquecimento, por não dar atenção nas coisas, né? Então é muito melhor nós errarmos e em falar sobre um assunto massificamente do que nós deixarmos aquilo para lá como se aquilo nunca fosse acontecer, né? O próprio irmão Filho aqui dirigindo o louvor falou que os dias estão ficando cada vez piores. Ele falou isso, não falou? Eu ouvi que está ficando cada vez pior. Irmãos, Paulo fala de um dia mau. E ele fala de que Deus coloca sobre nós a armadura para resistir no dia mau. Tem gente que acha que nunca vai ter esse dia mau para ele. Acho que nunca vai ter. Essa juventude que estão assoberbados, eles acham que para eles nunca vai existir o dia mau. É, espera. Pode esperar. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Então, irmãos, eu quero ler com vocês primeiramente e dizer aos irmãos que eu estou simplesmente pregando a Bíblia. Se as pessoas acharem que não está bom, arruma outra Bíblia. Eu falei de uma Bíblia perigosa que tem aí ontem, né? Então, quem sabe naquela Bíblia não tem isso, né? Mas na minha tem. Então, eu vou pregar. Eu vou ler com vocês. Está lá já, né? 1 Pedro 5:5 em diante. Até o 10. Olha lá. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E agora o 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Meu Deus, tudo isso! Vamos repetir aquelas 3, 4 palavras? Aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Espera lá. Olha lá a minha introdução. Irmãos, A maioria de nós vem para Jesus e para a igreja em busca de solução e alívio dos nossos problemas e aflições. É ou não é? Eu me converti aos 14 anos. Eu fui para Jesus em busca da minha de solução e alívio dos meus conflitos. Eu estava saindo da idade de junior para adolescente, naquela transição para jovem. Então, cheio de conflito. Eu era um poço de conflito e confusão. E eu estava desesperado. E aí, eu me refugiei, graças a Deus, em Jesus. Que muitas vezes é nessa idade que o jovem vai para outros refúgios, né? Para droga, para promiscuidade, e para delinquência, e para roubo, e para malandragem, etc, etc. Mas eu não fui. Eu fui para Jesus. Glória a Deus. Mas quem é de nós aqui que, quando você aceitou Jesus, você não estava em busca daquilo ali, ó, alívio e solução para os problemas e aflições? A maioria de nós, irmãos, nós viemos para a igreja e viemos para Jesus porque nós já não aguentava mais. Você vai no encontro, hoje encerrou o encontro lá no Colorado. Pode saber, lá tinha muitas pessoas que foi lá como usando a última carta, dando a última cartada. Aqui sentado, aqui, ó, tem gente aqui, obreiro, discipulador, que ele foi para o encontro como sendo a última opção da vida. Se não desse certo, ele ia dar um cabo na vida dele, ia pular da ponte, pular embaixo de uma carreta nove eixos. Escolher logo uma nove eixos. Isso é verdade, não tem como negar. Olha lá, muitos problemas nós mesmos que atraímos. É, pela nossa ingenuidade, pela nossa inexperiência, pela nossa burrice, pela nossa falta de sabedoria, que a Bíblia diz que, né, quem não tem é só pedir, mas nós não pedimos. Nós pedimos dinheiro, pedimos mulher bonita, pedimos homem bombado, mas não pedimos sabedoria. O homem que pediu sabedoria, deixa eu falar para os homens agora. Para os homens, mulherada, fecha o olho. Ah não, fecha o ouvido. O homem que pediu sabedoria teve 700 mulheres e 300 concubinas. Não precisa você pedir mulher bonita, peça sabedoria. Não precisa você pedir homem bonito, você é tonta, pede sabedoria. Eu estou certo ou estou errado? Aí veja bem, muitos problemas nossos, irmão, não adianta você culpar o diabo. O diabo é um coitado diante dos problemas que você arruma. Nem culpar Deus, nem culpar seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem sua esposa, nem seu professor, nem seu patrão, nem seu chefe no serviço. Deixa de ser errado. Para de andar errado, de caluniar. Isso é calúnia, sabia? Caluniar é falar algo de alguém, falar algo que alguém fez quando aquela pessoa não fez. A maioria dos seus problemas e meus, é nós que arrumamos. É quando eu faço conta. Quem que obrigou a fazer conta? Eu fiz o que eu quis, eu queria comprar, passei no shopping, vi lá, e a ganância de querer, a usura, e eu fui lá e comprei, não tinha dinheiro, passei o cartão, e depois não, vou rolando o cartão, até que a dívida me enrola, né? Eu rolo a dívida depois me enrola, aí eu tenho problema. Muitos problemas são nós que atraímos, outros é perseguição maligna. Ah, você converteu, o diabo vai começar a vomitar e pisotear em cima de você. Vai ficar com raiva de você. E agora você que falava muito palavrão, nome feio, xingamento, agora você começa a falar assim: glória a Deus, Jesus da glória. Você acha que o diabo gosta disso? Ele sempre ouviu da sua boca só palavrão, só conversa frívola. É. Juventude tem uma conversa frívola. E agora você começa a falar: meu Deus, glória ao Senhor, graças a Deus. Ah, meu irmão, você acha que o diabo gosta? Ele vem para cima de você, mas ele vem mesmo moendo. Perseguição maligna. E outros são permitidos por Deus para nos preparar para o que vem aí. Para nos preparar pelo que vem na frente. É. Muitos problemas, muitas experiências amargas, muitas lutas que nós passamos, elas são permitidas. Paulo chega a dizer aos Gálatas, irmãos, que nós completamos as aflições de Cristo. Uai, parece que Jesus foi tão afligido na cruz, mas agora parece, Paulo diz que nós completamos as aflições de Cristo. Quer dizer que resta a nós, e o versículo 10 é chave, resta a nós um período em que nós vamos ser provados. Vamos ser massificados, vamos ser realmente acochados, para que nós possamos cumprir aqueles 4 itens que nós vemos ali. Porque tem que haver o preparo. Eu estou falando muito sobre o arrebatamento de igreja, estou falando sobre o arrebatamento da noiva, sobre a nova Jerusalém, sobre as bodas do Cordeiro. Mas, irmãos, ninguém chega lá sem preparo. Ah, já aceitei Jesus. É. Que bom, graças a Deus, deu o primeiro passo. Mas depois desse vem outros. Ah, mas eu ignoro tudo. Eu não quero ser cristão, eu quero ser evangélico. Quero ser evangélico. Aí não vai, vai ficar lá. Bom, eu vou mostrar hoje rapidinho 3 atitudes que você precisa ter para que você possa resistir no dia mau. Se você não conservar essas 3 atitudes, você não vai resistir no dia mau. Eu ia ler o versículo Efésios 6, 13, mas não vou ler, né? Aí ele botou lá: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firme. Olha aí, tomai a armadura. O dia mal vem, não tem jeito. E havendo feito tudo, deixar nada para trás, fique firme. Porque se você não ficar firme, não adianta nada. A enxurrada vai levar você água abaixo. Você vai rodar, do mesmo jeito. Tá bom. A primeira atitude que eu quero mostrar a vocês hoje, olha lá. Atitude número 1: humilhai-vos. Irmãos, o diabo não sabe lidar com gente humilde. Você quer desarmar o diabo? Seja humilde. E ser humilde é uma opção, viu? Eu já escutei gente falando assim: ah, pastor, eu não sei com essa minha natureza, eu não consigo ser humilde. Vai criar vergonha. E toma uma atitude de ser humilde. Eu já ouvi pessoas falar assim: olha, me humilharam lá. Eu falei: ah, esse é um sinal que você não é humilde. Porque se você é humilde, ninguém humilha você. Jesus era humilde? Tentaram humilhar Jesus, cuspiram no rosto dele, carcaram coroa de espinho, esbofetearam, escarneciam. Salve, rei dos judeus! Ajoelhavam na frente de Cristo, botaram um slogan lá em cima da cruz: rei dos judeus. Zombaria total. Mas Jesus se sentiu humilhado? Pai, manda um raio aqui para matar isso tudo, porque eu estou sendo humilhado. Jesus fez essa oração? Quem é humilde, meu irmão? Quem é humilde, ele não se importa. A maioria de nós nos importamos quando falam mal de nós, quando criticam a gente, quando menosprezam a gente, e nós saímos todo dolorido, todo ressentido. Ah, eu fui humilhado naquela igreja, eu vou sair daqui porque eu fui humilhado. Isso aí é um sinal claro, claríssimo, que você não é humilde coisa nenhuma. Você é soberbo, orgulhoso, orgulhosa, soberba. Por isso que você acha que humilharam você, que se você é humilde, ninguém te humilha. Tem jeito. Quer tirar uma ferramenta poderosa da mão do diabo? Decida ser humilde. Porque o diabo gosta de trabalhar é com esses brabão, com essas brabona, essas mulheres tiririca, esses homens que daqui para ali igual cascavel, tá batendo guiso e mostrando a língua. Mas o diabo gosta. Essas mulheres nervosas, esses homens nervosos. Ai, esse povo é um prato cheio pro diabo. Agora se você calmo, tranquilo, não. Ah, Deus vai mudar isso aí. História vai explicar diferente. Estão dizendo isso de mim? Estão falando ali na esquina, eu sei assim. Não, deixa para lá. Mas se fosse você abrir um processo, condenava, isso é injúria, isso é calúnia. Você não vai ajustar um advogado? Não. Deus trata com eles. Meu irmão, o diabo ficou uma raiva. Não ficou uma raiva, porque ele queria que você fizesse o contrário. Então o diabo não luta com humilde. O diabo luta com soberbo, orgulhoso. Então a primeira coisa para você vencer o dia mau, seja humilde. Jogar cocô no cê, tá bom, eu vou ali e lavo. Acabou a água do chuveiro, vou lá no Rio Cuiabá. Seja humilde. Ah, eu vou sair dessa igreja que aqui só me dá um trabalho humilde. Ah, glória a Deus. Você vai no encontro, viu? No encontro você lava banheiro, lava vômito, lava um monte de coisa lá. Meu Deus, nunca esqueço do encontro que nós fizemos lá no Colégio Buriti. E o hoje, após Levi, foi fazer libertação. Eu nunca tinha visto um negócio daquele, irmãos. E lá estavam os irmãos aqui, que estão aqui sentados. E eu lembro deles limpando aquilo. Irmãos, o diabo não fica perto de quem é humilde. Ele se alinha, se avizinha desse pessoal que não tem humildade. Bom, lá. Aí em frente, senão, olha lá. Eu devo ser humilde, debaixo da potente mão de Deus. O que mais? Deus resiste ao soberbo. O diabo gosta. O diabo adora. É dele. Todo soberbo e toda soberba é dele. Ali ele acha terra fértil para plantar semente desgraçada e daninha dele. No tempo certo, Deus exaltará. Ah, meus irmãos. Quanto que eu já vi isso, irmãos. Nesses meus curtos anos de vida, quantas vezes eu já vi isso acontecer. E mesmo que Deus não te exalte aqui na terra, porque aqui é michuru, que é coisa mesquinha. Deus vai te exaltar lá no céu, perante os anjos. Já pensou? Deus pegar você, colocar aqui e falar para os anjos, olha aqui, ó. Meus súditos, olha aqui esse rapaz aqui, essa mulher aqui. É fiel. Foi fiel. Está aqui. Vamos dar para ele o maior prêmio. Porque nós todos queremos ser honrados aqui na terra, né? Eu me sinto honrado com o presente que vocês me deram, e após o meio também, e fazendo essa viagem para Israel. É uma honra. Eu vou ser, enquanto viver, grato, muito grato a essa igreja por esse presente, claro que vou. E por todos que viabilizaram. Mas eu sei que o maior presente, a maior honraria, não é essa aqui da terra, que a ferrugem consome, que o ladrão rouba e mina. A maior honra, meus irmãos, é a coroa de glória que vamos receber lá. Então, primeira atitude para você vencer os dias maus, seja humilde. Você tira das mãos de Satanás, dos demônios, uma poderosa arma que ele usa. Se você for humilde, ele não tem como te atacar. toda vez fica inválida. Deus invalida o ataque dele na sua vida. Amém? Vamos lá. Segunda atitude: lançando sobre ele a vossa ansiedade. Um dos nossos problemas é que nós queremos ser Deus. Ah, o que tem de mulher querendo ser deusa e o que tem de homem querendo ser Deus. Por quê? Nós queremos resolver alguns problemas que só Deus resolve. E nós não sabemos confiar. Nós não sabemos descansar. A maioria do povo nas igrejas hoje, não vou sair de dentro da igreja, aqui na igreja mesmo, vivem ansiosos, ansiados, vivem apavorados, vivem preocupados. Tem gente sentada aqui pensando no trabalho e no que tem que pagar e acertar amanhã e depois, e nos problemas que você vai enfrentar amanhã ou depois. Isso é falta de confiança em Deus. Isso é não confiar em Deus. E aqui está a recomendação: lançando sobre ele a vossa ansiedade. Ansiedade você não resolve. Se você pegar a ansiedade para você resolver, ela só aumenta e te destrói. Aí nós sabemos por que tem pessoas com úlcera, pessoas com câncer, um montão de mulher que não sara de dor de cabeça, um monte de mulher que não sara de problemas de útero e de ovário. Eu estou assombrado de ver o tanto de moças virgens hoje com problemas seríssimos na área reprodutiva. É ou não é? É assombroso, irmãos. Não sabemos por que tem pessoas depressivas, não sabemos por que tem pessoas procurando suicídio, não sabemos de muitas coisas. Os médicos podem passar essa pessoa em todos os aparelhos que podem fazer um diagnóstico de saúde, de doença, não encontra nada. A maioria das pessoas com essa doença arada vão para o médico, os médicos dizem que não tem nada. Está ali, ó. Porque nós não sabemos lançar sobre ele a nossa ansiedade. Nós ficamos com a nossa ansiedade, e a ansiedade só cria mais ansiedade, porque nós não resolvemos, e aí os problemas só aumentam. E quando eu percebo que eu não consigo resolver, aí é um problema por cima do outro. Quando se eu tivesse desde o princípio de Senhor, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o Senhor, toma aí, eu te entrego. Nós não sabemos fazer entrega, irmãos. Nós somos maus entregadores. O entregador bom aqui é só o pessoal que entrega água lá em casa. É só ligar: sim senhor, apóstolo, estou indo aí já. Esse pessoal entrega rápido. Mas temos que entregar para Deus. Ele já botou tudo, ele está com pressa mesmo. Ele cuida dos que lhe pertencem. Você é a ovelha de Jesus? Você acha que uma ovelha fica preocupada? Aí o pastor chega lá, abre a porta do curral, ela fala assim: não dormi essa noite, passei a noite inteira pensando, onde que o senhor vai levar nós para pastar? Pastor, onde que nós vamos beber água hoje? Pastor, nós vamos dormir naquela sombrinha da tarde? Você já ouviu a ovelha fazer isso? Eu que criei ovelha, nunca vi. Ovelha não está nem aí, está lá deitada. Pastor chega, abre a porta, chama pelo nome, elas saem. Ele vai na frente delas, vão atrás. Elas não estão preocupadas se ele vai levar ela no mesmo lugar que levou ontem, se não vai, se vai procurar um pasto novo, se vai levar para a água, se vai levar para a sombra boa. Elas não estão preocupadas. Sabe por que elas não estão preocupadas? Porque elas se renderam ao cuidados do pastor. O filho mandou nós: ergue suas mãos aí, em atitude de rendimento a Deus. Ele não sabia que eu ia pregar em cima desse texto. Cantou também a humildade, não cantou? Foi humildade. Não sei, ele não sabia, o Espírito Santo que orientou. Irmãos, se Jesus é seu pastor e ele ser a ovelha dele, mas pronto, Não tem que se preocupar com nada. Entrega o que for acima das suas possibilidades de solucionar, entrega para Ele. As ovelhas não se preocupam que o pastor passe para elas a agenda do dia primeiro. Ah, nós só vamos sair para o Senhor por essa porta se o Senhor passar a agenda do dia, o itinerário do dia. Já viu ovelha fazer isso? Pois nós fazemos. Nós somos o tipo que fazemos. De uma maneira ou de outra, nós fazemos isso para Deus. Nós falamos, não, Senhor, pá. Meus problemas é eu que resolvo. Dá uma de soberbo, né? Quando Deus está dizendo assim, não, entrega para mim. Meu fardo é leve. Meu jugo é suave. Mas nós morremos e não entendemos isso. Porque nós não pedimos inteligência. Peça a inteligência que Deus dá. Ele é todo poderoso, supre todas as necessidades. Paz, dou exemplo, paz, saúde, prosperidade, bênção. E nessa hora de bênção, entra tudo isso aí, entra casamento, filhos, bênção para criar os filhos, para educar os filhos, para ensinar os filhos, etc. Vitória sobre o mal. Gente, nós temos um Deus a nosso dispor. Nós temos um pastor que cuida de nós 24 horas por dia. Ele não dorme, diz que enquanto a gente dorme, Deus trabalha. Agora eu não sei lançar as minhas ansiedades para Ele. Uma das coisas que mais tem afetado hoje os tidos evangélicos e crentes é a ansiedade, as preocupações da vida. É, o medo do amanhã. Mas gente, então Jesus não é meu pastor. Insegurança. Estamos vivendo um tempo, irmãos, em que as pessoas não têm mais paz, não têm mais tempo. As pessoas não têm mais tempo para nada, não têm mais paz. Por quê? Porque eles não estão, de fato, lançando as suas preocupações sobre o Senhor. Eles querem carregar o que não podem. Eles querem resolver os problemas que eles não podem. A maioria de nós faz isso, irmãos. E tem mais, vejam só, à medida em que eu me preocupo com os problemas que eu não posso resolver, que eu não tenho condições de resolver, sabe o que ocorre? Eu esqueço aqueles que eu posso resolver. É, eu priorizo aqueles que para mim é impossível, e eu esqueço aqueles que é possível para mim. Aí acontece derrota total. Aí é total. Porque nem resolve esses aqui, que são os problemas que só Deus resolve, porque eu não entrego para Ele. E esses aqui eu esqueci. Deixei para trás. E aí a vida vira um inferno mesmo. Vira um inferno mesmo. Tá ok? Vamos para o terceiro e último ponto. Terceira atitude. Sede sóbrios e vigiai. Então a primeira, seja humilde. A segunda, lance sobre ele a sua ansiedade. Se algo te causa ansiedade, é porque não está em você a solução. Olha aí uma chave. Se um problema existe e te causa ansiedade, é um sinal que esse você não resolve. Porque se você resolvesse, não te causava ansiedade, você resolvia e o problema estava acabado. E o terceiro, sede sóbrios e vigiai. Irmãos, Jesus repetiu isso muitas vezes: orai e vigiai, estejais atento, vigiai, sobretudo vos digo, vigiai. Meus irmãos, o inimigo está ao derredor, esperando oportunidade. Irmãos, o diabo não pula nas cegas, o diabo não pula em galho seco, o diabo não pula em parede maciça. Ele espera uma brechinha. O que eu chamo de oportunidade ali é uma brechinha. Ele fica só esperando uma brechinha que você dê para ele colocar a unha dele. E não precisa entrar o demônio inteiro, não. Só a unha dele entrando, chega. Aí ele vai abrindo. Ele vai abrindo. É igual rachar madeira. Vai batendo na cunha. Vai batendo, a madeira vai abrindo, vai abrindo. Muitos de vocês aqui nunca fizeram isso, então não sabem. Mas eu rachei muita lenha, muito palanque na vida. Ele vai batendo e vai abrindo. Assim é o inimigo. Ele está ali, esperando uma oportunidade. Você vive agora servindo Jesus, o homem de branco lá de cima. E o diabo está ali, está ao seu redor, está procurando oportunidade. Um descuidozinho, um cochilozinho. Mas não precisa ser grande coisa, viu? Você não precisa abrir uma porta de 4 metros para o diabo, não. É só uma frestinha de nada. Ele joga o laço dele lá. Ele joga o veneno dele lá. Ele joga a cilada dele lá. E ele te pega. E aí é difícil para sair. Deus designou um anjo para nos ajudar e auxiliar. Pode botar outra. Deus não nos defende se não fizermos a nossa parte. Ih, pastor, o que é isso? Aquela última frase ali é complicada. Deus não te defende do diabo. Que se Deus fosse me defender do diabo, então para que eu tinha que ter armadura? Por que eu ia ter que vigiar? Por que eu ia ter que ser sóbrio? O que é ser sóbrio? É estar acordado. Fulano está vindo ali bêbado, guiando um carro, não está sóbrio. Por quê? Porque Deus não vem do céu lá me cuidar, não, irmãos. Deus não vem aqui te defender do diabo, viu? Não esquenta a cabeça, não pensa nisso. Você pode amanhã dizer assim: pastor, o senhor pregou isso assim, mas eu quero dizer para o senhor que eu estava indo ali, não sei aonde, a vida da febre, que estreitaram lá para fazer uma porcaria, não fizeram, e agora os carros passaram muito pertinho, e um carro passou lá pertinho de mim e quase me derrubou de moto, Deus me livrou. A gente fala assim porque a gente é uma força de expressão. Mas quem livrou você lá, sabe quem que foi? Foi a sua habilidade em se controlar e um anjo. O anjo que te cuida. A gente fala que foi Deus. E aí a gente ainda fala assim: graças a Deus, louvado seja Deus, que o carro só me esbarrou, não me matou, etc, etc. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Está nada errado. Até porque foi Deus que te deu a percepção, não foi? De um acidente. Foi Deus que te deu a capacidade de você se mobilizar, se agilizar e se livrar com o auxílio de um anjo. Deus não vem te livrar do diabo. Pastor, isso é uma heresia. Eu sou crente há 100 e tantos anos, nunca ouvi isso. Pois é, não vem não. É para você vigiar, é para você se cuidar, é para você exercer vigilância na sua vida. E quando você caiu, você fala assim: ah, eu não sei como é que eu caí. Fala isso não sei como é que é. Diga assim: eu facilitei e caí. Eu cochilei e caí. Eu dei uma piscadinha de olho e caí. Mas foi você. Porque se você tiver uma atitude de vigilância, ser sóbrio e vigilante, o diabo não vai pegar você no contrapé. Não vai pegar, não. Quando ele vem para ti, você já foi e já voltou. E aí ele cai a cara. Agora, se você é daquele tipo que não vigia, não se cuida, não está atento. Bebe água com o rosto fundado na água, igual os soldados que Gideão mandou de volta para casa. Gideão ganhou a guerra com aqueles que pegava água com a mão assim, ó, e trazia. Aqueles que ajoelharam para beber água de joelho, mandaram tudo para casa, não servia. Mas aquele que bebe água trazendo água na mão até a boca, ele tem como olhar em todos os ângulos. Como é que você bebe água? Jesus disse, eu sou a água da vida. Como é que você bebe essa água? Ah, pastor, eu bebo água da vida todos os dias. Como é que você bebe essa água? Trazendo ela com a mão ou enterrando a boca lá na água? A água está aí. Depende de como é que você bebe. Vigilante. A maioria de nós estamos destruídos pela internet e nós não temos mais tempo de vigiar. Nós não somos mais vigilantes. Nós não analisamos mais as coisas. Nós aceitamos qualquer proposta. Nós não paramos para analisar. Não colocamos pessoas para orar por nós, para tomar uma decisão. Eu já vi pessoas aqui que falei, mas é louco. Isso que ele fez é louco. Pessoas tomaram decisões aqui nessa igreja e não falaram com ninguém. Não pediram oração para ninguém. É doido. Não é vigilante. Vigiar, meus irmãos, é você estar atento. É você decidir com maturidade, com consciência, com certeza. Todos nós temos líder. A apóstolo Neide e eu não fazemos nada relevante que a gente não ligue para a nossa cobertura e peça para ela orar e nos dar a resposta depois. E ela às vezes liga e fala, olha, não senti paz não. Olha, senti paz. Mas nós somos tão soberbos que nós achamos que, olha, tem gente aqui que mudou daqui não sei para onde, eu só fiquei sabendo quando ele foi embora. Não entendo isso. São pessoas independentes, que não vigiam, independente de Deus também. Eles dizem para Deus assim, o senhor não tem nada a ver comigo. Deus, eu faço o que eu quero. É eu no céu e o senhor aqui na terra. Desse jeito. Aí o dia mau vai chegar, irmãos. O dia mau é ruim, viu? Olha lá. Deus não nos defende do diabo se não fizermos a nossa parte. Se eu estiver fazendo a minha parte, o anjo que está comigo, o Espírito Santo que está comigo, vai fazer a parte dele. E aí a parte dele e a minha juntando-se dá 100%. 100% para dar certo. Então essa história que eu não preciso de Deus, que Deus para quê? Essa história, meus irmãos, que eu não preciso cuidar, que eu não preciso ter atitude, isso aí, meus irmãos, já era, já passou o tempo disso. Hoje nós temos que ter atitude. Vida cristã hoje é baseada em atitudes que a pessoa toma. Bate em cima, vai ser assim comigo, não vou mudar nunca, vou recuar daqui, vai ser assim. Quando se toma essas atitudes, Deus abençoa a sua atitude. Agora, quando você não tem atitude, o dia mau vem. E o dia mau pode te pegar no contrapé. E é tão ruim, né? É tão ruim a gente ser pego no contrapé. A única coisa boa que, a única surpresa boa que a gente gosta é a surpresa no aniversário, né? Acordar às 5 horas da manhã com o povo cantando na porta. É gostoso, né? Agora, outra surpresa, meu irmão. Não é bom ser pego numa surpresa, é? Não é. Por isso que eu estou avisando. Como resistir no dia mau? Humildade, né? primeiro lugar, uma vida de humildade, lançando sobre ele toda a ansiedade, que é o que eu não posso fazer, posso resolver, e orando e vigiando. E a conclusão: através das lutas e ataques, vem à tona nossos defeitos de caráter e fraqueza. Então sabendo disso, devo vigiar e fortalecer estas áreas da minha vida. Você sabia que a luta e dificuldade tem uma serventia? E às vezes, irmão, tem pessoas que passam por mais lutas que outras. Já viram gente assim? Eu já vi. Que até eu perguntar, mas senhor, quando que o senhor vai aliviar a luta desse irmão? Deus só faltava falar assim: olha, ainda não veio à tona os defeitos dele, o caráter dele ainda não veio à tona. Enquanto não vinha à tona os defeitos e o caráter dele, dela, a luta vai continuar, até que venha à tona. Para que ele descubra: puxa vida, essa luta que eu estou tendo é por causa da minha vida, do meu jeito de ser, do meu caráter, da minha imperfeição, da minha falta de atitude. Aí a luta some, a luta desaparece a partir do instante em que você descobre por que é que a luta está vindo na sua vida. Deus está nos colocando num test drive para ver se as áreas, para ver as áreas que precisam ser fortalecidas e melhor preparadas. Por que que as empresas automobilísticas fazem o test drive? Você sabe? Agora estão trazendo carro para você fazer o teste, né? Mas você sabe como é que é feito o processo? Eu até podia pedir para o filho explicar aí, mas lá na Toyota como é que é, mas já que eu estou aqui, né, filho? O que acontece, irmãos? O engenheiro, projetista, projeta o carro. A empresa executa uma peça, um veículo. E sabe o que eles fazem? Eles fazem o test drive com aquele veículo. Como isso, pastor? Roda o Brasil. Roda no asfalto, roda na estrada de chão, roda na pedreira, passa dentro d'água. Faz o teste drive, para ver qual é as peças que vão ceder, que vão estragar, para eles corrigir. Aí faz um teste de pneu, teste de suspensão, teste do freio, faz o teste, teste drive no carro inteiro, parte elétrica. Aí depois que o cara roda não sei quantos mil quilômetros em diversos tipos de estradas, volta lá na fábrica e vai fazer uma avaliação do carro, qual foi a área que mais foi danificada. Ah, foi a suspensão. Ah, foi a parte elétrica. Ah, os pneus não aguentaram. E assim, aí eles vão melhorar aquele carro para fazer, para aperfeiçoar. Você sabia que você está no test driver? E o Espírito Santo está lá. Agora já é no computador, né? O Santo está lá avaliando você no computador, para saber qual é a sua área de fraqueza, a sua área mais vulnerável, a sua área que mais se deteriora. É assim, não é, filho? É assim. Parece que eu até já trabalhei nisso, né? Pô, se tiver vaga lá, pode me contratar. Para fazer o teste de drive, pode me contratar. Mas eu quero que você saia daqui hoje à noite. Vou terminar já, viu? Não fica assustado. Você saia daqui sabendo: Deus está fazendo um test drive com você, comigo, para saber quais são as áreas que precisam ser fortalecidas, que precisam ser melhorado o projeto. Ué, pastor, você está dizendo que eu sou um projeto ruim? Pois você é um projeto inacabado ou mal acabado. Todos nós somos um projeto mal acabado, sabia? Não fala que não é, porque aí você já não vai ser humilde, vai ser soberbo. Não, eu sou um projeto mal acabado mesmo. Eu quero que Deus mostre para mim as áreas que eu preciso melhorar, as áreas que eu preciso fortalecer para ficar forte. Eu preciso. Porque senão você vai ser um veículo que logo sai de linha, né, filho? Tem carros, eu não queria falar isso, mas vou falar. Tem carros, irmãos, que entram aí um ano, dois anos, depois sai de linha, né? Porque o próprio povo compra e começa a ver que é uma porcaria, né? Aí o povo não compra mais. Você cuidar que você sai de linha, viu? Se você não deixar Deus se preparar, te fortalecer, te fortificar, te ajeitar, deixar você ajeitadinho, você sai de linha. Não fabricam mais você. Você sai, a fábrica para de fazer. Tem carro aí que está 20, 30 anos no mercado e tem preferência, é ou não é? Não vou nem falar o nome das marcas aqui, mas tem umas que é. Não sai de linha nunca. Quem tem hoje não vende mais. Pois é, Deus está fazendo um test drive com você, comigo, para que eu e você sejamos uma espécie que não sai da linha. Amém? E eu quero ler de novo esse versículo 10 ali, e que falou muito fundo em meu coração. E o Deus de toda graça. Ah, está lá. Vou ler lá que isso é melhor. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou. Deus me chamou em Cristo. Que eu sou, eu fui a Deus através de Cristo. Cristo é o canal. E sua eterna glória. Depois de haverdes padecido um pouco. Não fuja disso, irmão. Irmã, não fuja disso. Haverá um período de padecimento. Essa história, Jesus já sofreu tudo na cruz, nós não temos mais que sofrer nada. Ser evangélico hoje é só bonança e farra e alegria e prazer. Minha Bíblia não fala isso. Minha Bíblia chega até a falar pelo radical Paulo que nós estamos completando as aflições de Cristo. Olha ali. Depois de haveres padecido um pouco, ele, quem? Deus, é ele, ele mesmo, o que eu vou padecer, as lutas que eu vou ter, os testes, drives que vão fazer comigo, que eu vou fazer também, já vai fazer muita coisa, já vai melhorar demais a minha qualidade, eu já vou ficar um nível muito bom, mas ele mesmo daí, aí entra a parte dele. Veja que primeiro entra a minha parte, não é? Primeiro entra a nossa parte. Depois de haver padecido um pouco, ele então, diante do fato que você já padeceu, que você já se aperfeiçoou, que já veio à tona as suas imperfeições, já veio à tona todos os seus pontos fracos, onde tem que ser corrigido, então ele botaram ele maiúsculo ali, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Não peçam para eu hoje à noite analisar essas quatro palavras, senão o galo canta e nós estamos aqui ainda. Ué, pastor, não é a mesma coisa? Não é. Cada palavra daquela ali vai revelar uma área da sua vida. Cada uma aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. São quatro coisas totalmente diferentes que Deus faz em nós, em nossa vida. Agora ele faz depois que eu haver padecido um pouco. Meus irmãos, ninguém tem dúvida de que o dia é mau, os dias são maus, se aproxima aceleradamente. Se nós quisermos vencer, ser vitoriosos e não derrotados, você pode escolher que grupo que você quer ficar. Tem dois grupos, os vencedores e os derrotados. Você pode escolher. O irmão vai tocar uma música linda. E nós vamos cantar aquele, filho, aquele penúltimo canto, aquele que fala da humildade. Não é o último, o penúltimo. E você vai orar aí onde você está. Não vou chamar ninguém aqui na frente. Você vai orar. Você está preparado para os dias maus? Eu dei a você três fórmulas, três princípios que você pode estar preparado. Através da humildade, lançando sua preocupação, que te mata e não resolve, sobre ele. E sendo sóbrio e vigilante. Ore agora, fale para Deus. Em qual dessas áreas você precisa melhorar? Fale para Deus agora. Senhor, foi dito aqui nessa noite que eu estou no test driver. Quais as áreas da minha vida que são frágeis? Que eu tenho fraqueza? Revela o Espírito Santo para o teu povo, para que nós possamos fortalecer essas áreas e sermos parte dos vencedores e não dos derrotados, dos vencidos. Ó Senhor, o dia mau vem sobre a humanidade, vem sobre todos. Nós estamos aqui neste mundo e nós precisamos do fortalecimento que vem de ti. Fique em pé agora. Fique em pé agora. Peça misericórdia para Deus, para a sua vida. Peça para Deus ter misericórdia de você. Peça para o Senhor, nesta noite, ativar na sua vida o desejo de se desligar desse mundo, dessas coisas, preocupações terrenas, e ligar-se com o eterno, com as coisas eternas, com as coisas que não vão perecer. Meu irmão, minha irmã, o diabo tem levado as pessoas para as preocupações terrenas, para as preocupações com a qualidade de vida, com o conforto. Nessa noite, peça para Deus misericórdia. Você quer se comprometer com Deus nessa noite, para vencer nos dias maus, nos dias de dificuldade. Deus muniu você de tudo o que precisava. Seja até armadura. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Ele vai te preparar para você permanecer na presença dele. Fale com Deus agora, peça isso para Deus. Quanta gente não permanece, quanta gente fracassa no meio do caminho, porque está olhando para a circunstância da vida, está projetando a vida cristã nas circunstâncias da vida, e não é. Peça perdão para Deus essa noite. Mas Deus está te dando oportunidade de você vir aqui nessa noite e Deus trazer essa palavra para te fortalecer. Ele quer completar a obra na sua vida. É só você abrir o seu coração. É só você desejar. É só você ter atitude. é uma necessidade que cada um de nós tenhamos atitude. Atitude é aquilo que você toma, a decisão que você toma, e você não abre mão dela. Nada muda você daqui. Tenha atitude de humildade. Tenha atitude lançando sobre ele suas preocupações. Tenha atitude de um homem e de uma mulher vigilante, sóbrio. Deus vai te defender, Deus vai te ajudar. Os anjos do Senhor vão estar acampados ao seu redor. E você vai ser um vencedor, uma vencedora, em nome de Jesus.
Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu